Bom, vamos continuar com o trabalho sobre um lugar da paz e da verdade. A nossa consciência na superfície da Terra não é como a consciência de um intraterreno. O intraterreno tem um outro ponto de vista. Então, para nós aqui da superfície, a Terra é um globo redondo, não é? Na consciência intraterrena, a Terra é vista como se fosse composta de várias esferas, uma dentro da outra. Então o intraterreno não vê a Terra como um globo, como nós. Vê a Terra como várias esferas, uma dentro da outra e em diferentes graus de densidade. A mais densa é a esfera que está por fora e depois as outras esferas vão diminuindo de densidade, de vibração e de diâmetro. Então eles veem a Terra em várias dimensões, em vários planos. E cada esfera dessa, para eles, corresponde a um plano. E as dimensões intraterrenas, então, atuam sob leis muito distintas destas que atuam aqui na superfície da Terra. E nas esferas intraterrenas, para ver como eles veem, nas esferas intraterrenas não haverá nenhuma mudança física, porque cada esfera tem seu sistema. Então, na superfície da Terra pode haver tudo o que houver, mas nas outras esferas nada se altera. Agora, para os intraterrenos, cada esfera dessa, uma dentro da outra, gira sobre o seu eixo. Então, aqui na superfície, nós estamos fazendo um movimento de rotação, mas um intraterreno não está. Então, é por isso que lá na vida intraterrena é sempre luz. É sempre dia. Isto é, as palavras não exprimem bem isto, mas vocês vão elaborando. Então, cada esfera gira sobre o seu eixo, de forma que uma pode estar girando e a outra não está. As outras permanecem nas suas posições regulares. Isto é que eles observaram, que é só a nossa que gira. É por isso que nós dizemos, né, não eles, que Hermes era no Polo Norte. Tem nada que ver com o Polo Norte, somos nós que giramos e os outros estão sempre onde estão e nós é que mudamos de direção. Uma esfera girou e a outra não. Isso é interessante porque, assim como eles podem se comunicar conosco, nós também poderíamos nos comunicar com eles. Então, para nós construirmos um lugar de paz, de verdade, nós precisávamos ter mais contatos com esses planos, com esses níveis, com esses irmãos nossos que estão num outro nível, que têm uma consciência maior. Bom, nós podemos perceber concomitantemente os diversos planos desses lugares intraterrenos. Então, a Aurora pode estar numa esfera, pode estar numa outra. Então, existem vários planos de Aurora. Existem vários aspectos de Aurora, ou vários tipos de Aurora, para empregar as nossas pobres palavras, que são tridimensionais, né? Que não podem expressar outra coisa. Por isso é que, quando se vai para a Aurora, não se vai para a mesma Aurora. Você vai para aquele plano, para aquele nível, para aquela esfera que te corresponde. Então, pode haver um ser de Aurora que se materialize, pode haver um ser de Aurora que tenha uma certa experiência, E num outro plano de aurora tem outros seres que não se materializam, que têm outro tipo de experiências. Então não é como a vida de superfície, não, que está um pouco condicionada a este plano físico e não a outras esferas. A menos que nós desenvolvamos o nosso ser, a menos que nós comecemos a penetrar essas dimensões, esses planos, o que é possível também. E aí podemos entrar em outros níveis de realidade. Quando há uma operação resgate, que já houve algumas na Terra, não? Sempre que mudam as coisas aqui na superfície, há resgate de seres. Então, há vários destinos para esses seres resgatados, ou para essas almas resgatadas. Mesmo que essas almas resgatadas, ou esses seres resgatados, vão para alguma civilização intraterrena, podem ir para diversos planos dessa civilização intraterrena, pode ir para diversos lados dessa civilização. Um ser que aspire aqui na superfície estar dentro de padrões superiores de vida, certamente entrará em contato, de alguma forma, interiormente, com um grau vibratório. E este grau vibratório pode ser um grau vibratório aqui da superfície, mas, de repente, nós podemos entrar em algum grau vibratório que transcenda esses limites da superfície. Então, quando nós dizemos que precisaríamos melhorar as nossas vibrações, quando dizemos que precisaríamos elevar os nossos padrões de vida, quando dizemos que deveríamos estar mais atentos a esse lado antimaterial da vida, ou essas outras dimensões de vida, então com isso nós estaremos nos abrindo, estaremos nos dispondo a não ficar prisioneiros desta vida de superfície, prisioneiros destas dimensões, não, da superfície, com tudo aquilo que acarreta em matéria de endurecimento, não é, da nossa consciência ou dos nossos corpos sutis. Os centros intraterrenos atuam muito diretamente junto à humanidade da superfície. E nós podemos reconhecer a atuação destes irmãos internamente, principalmente a atuação e a presença daqueles que trabalham o nosso fogo interior. Vocês se lembram que quando compilaram a teosofia, foram feitas muitas revelações. E entre as revelações que foram feitas para o Ocidente, falou-se dos devas, e os devas que trabalhavam os nossos fogos, que trabalhavam as nossas formas, etc. É que naquele tempo, os instrutores não tinham autorização para falar de intraterrenos, para falar desses outros irmãos nossos aqui nesse mesmo planeta. Então falavam só dos devas. Mas esses intraterrenos, principalmente os intraterrenos curadores, estes trabalham um certo fogo em nós, isto é, eles trabalham o fogo, e em nós este fogo começa a despertar, em um certo sentido, as nossas células. Então há um trabalho sobre o fogo que trabalha as nossas células, que é feito por certos intraterrenos, pelos intraterrenos curadores. Então um curador aqui na superfície é o que nós já vimos. Agora, um curador entre os intraterrenos é um ser que trabalha o fogo interior dos seres. Então nenhum curador na civilização intraterrena está lidando com as pessoas individualmente, como fazem os médicos aqui. Os curadores lidam com o fogo, e este fogo está em todos, Então, à medida que este fogo vai sendo trabalhado, as células vão sendo melhoradas, as formas vão sendo melhoradas. Então, o curador intraterreno está trabalhando as formas, está continuamente renovando as formas. Então, é por isso que se diz que lá ninguém envelhece, que lá ninguém desencarna ou encarna. Como pode encarnar se não tem corpo físico, não é? Mas ninguém envelhece, porque estas células sutis, não? Os corpos sutis também têm células. Isto é continuamente reavivado, continuamente renovado. Então, um curador é aquele que renova continuamente a parte externa dos seres, que lá não é físico, mas lá tem células também, num certo sentido. E nós, se entramos em contato com este trabalho, poderemos ter o nosso fogo interior também renovado, porque se entramos em um outro ritmo, podemos usufruir do trabalho do fogo de forma como aqui nós não conhecemos, não temos este conhecimento. Estes centros intraterrenos se abrem para acolher os nossos corpos sutis, os nossos corpos internos. Tanto assim que nós podemos ser transportados num corpo interno nosso, num corpo etérico, num corpo astral ou num corpo mental, podemos ser transportados para essas dimensões e lá sermos tratados, sermos purificados, sermos harmonizados, não? E isso está acontecendo hoje com aqueles seres da superfície da Terra que vão integrar a nova humanidade. Porque o nosso destino, como seres da superfície, não é o mesmo. Uns vão deixar de encarnar, outros vão mudar de esquemas, outros vão para um centro intraterreno ou outro, dependendo do destino do indivíduo. Agora, existem aqueles que permanecerão na superfície da Terra, continuarão encarnar na superfície da Terra. E estes, os intraterrenos, estão trabalhando o material destes seres, preparando esses núcleos para terem um corpo mais sutil na nova Terra e depois da purificação geral. Nenhuma civilização aqui na superfície da Terra é permanente. As civilizações aqui têm o seu progresso, têm o seu apogeu, não é? E depois começam a declinar. Então, aqui, nos níveis concretos, a civilização é temporária. Elas surgem, evoluem e declinam. Mas o que nós chamamos de declínio de uma civilização, veja como somos míopes, hein? O que nós chamamos de declínio de uma civilização é aquele estágio da civilização no qual as energias da civilização já estão sendo trasladadas para níveis mais internos de vida. Então a civilização não está declinando, a civilização é eterna, nós é que vemos declinar. Nós não percebemos que aquilo está sendo transferido para um outro nível. Então aquela civilização está mudando de plano, aquela civilização está mudando de nível. E nós aqui dizemos que uma civilização fica muito adiantada e depois declina. Não, quando ela fica muito adiantada, ela vai mudando de nível. A energia vai sendo transferida para uma outra forma, mas a civilização continua. A civilização é a mesma. Somos nós que dizemos esta, aquela, várias civilizações, porque não vemos as coisas na mesma dimensão que os intraterrenos veem. Então, quando uma coisa que declina, tem nada que decline. A coisa está sendo mudada, a coisa está sendo tirada daquela forma e passando para outra. Está mudando de direção. E os planos para onde nós seremos conduzidos durante este período que estamos vivendo, não durante este período de juízo, isto são planos que nós internamente já estamos contatando desde já. Nós não poderíamos sair deste plano, passar para um outro, sermos transferidos de plano. Aqueles que vão ser transferidos de plano, aqueles que vão entrar em contato com essas civilizações ou vão ser transferidos, esses já estão interiormente em contato com essas civilizações. É por isso que é possível nós estarmos falando destes assuntos. Nós não poderíamos estar falando desses assuntos se os seres da superfície já não estivessem internamente entrando em contato com esses assuntos, porque eles precisam se preparar para essas mudanças. Então, quando acontece a mudança no plano físico, esta foi a última etapa da mudança. Toda mudança verdadeira nós nem percebemos aqui porque não estamos despertos para isso. Mas na hora da mudança, ou na hora do traslado, aquilo é a última etapa de uma mudança que está sendo feita há muito tempo. De forma que todos esses assuntos, internamente, para nós, são conhecidos, porque isto tudo já está sendo trabalhado internamente em nós. A nós é dada, então, a oportunidade de nos prepararmos, não só para assumir o nosso papel aqui nesta etapa final desta fase, não nossa aqui na Terra, mas também nós temos a oportunidade de começarmos a nos preparar para participar de um aspecto da civilização diferente deste. E há pessoas que sentem muito contato com estas coisas. Não é que eles estejam tendo contato, eles estão sendo preparados internamente, e aqueles que já estão mais preparados chegam até a prever estas coisas, chegam até a ter a impressão que já estão vivendo estas coisas. Agora, nós teríamos que, do nosso ponto de vista consciente, não ter necessidade de estar procurando segurança. Uma das coisas que mais paralisa este trabalho, ou melhor, uma das coisas que mais impede que vocês percebam essa transição no interno do ser, uma das coisas que mais impede é vocês estarem procurando segurança, segurança de todo tipo. Então, aqueles que são aqui na superfície da Terra previdentes, aqueles que são muito devotos da busca de segurança, esses são aqueles que ficam neste rame-rame o tempo todo e não chegam a perceber estas coisas. Porque a busca de segurança é o contrário de tudo isto. Porque a segurança não está nas coisas que nós colocamos. E as formas de nós estarmos seguros não são essas que se usa na superfície. Há pessoas que fazem seguro de vida e elas não pensam que essas companhias de seguro podem ter diretores ladrões. Né? Então a segurança na Terra é isso, segurança de armas, segurança de bombas, segurança de previdência social, estas coisas. Então, enquanto estas coisas são as nossas bases, não digamos que a gente não vá usar estas coisas porque faz parte desta civilização degradada, que põe a fé nestas coisas. Mas isto são coisas com as quais nós não temos que estar identificados. Porque se você está identificado com estas coisas, se você está vivendo em função destas coisas, você jamais vai perceber essas outras esferas, estas coisas sutis, estas coisas que estão em outras dependências, estão dependendo de bem outras coisas, de bem outras energias. E nós estamos bem arejados por esses intraterrenos, senão não poderíamos nem estar cogitando estas coisas. Em algum nível, em algum plano, este ar deve estar entrando no nosso ser, na nossa consciência. Como humanidade de superfície, nós temos a tarefa de manifestar aqui no plano físico a vida e a essência, a energia desses planos internos, desses níveis internos. Então a nossa função aqui na superfície, como seres em corpos materiais e dentro de uma esfera material da Terra, nós teríamos a tarefa de ir manifestando aqui, neste plano material, neste plano físico, esta vida interna. E irmos manifestando aqui também a vida destes grupos internos, porque nós somos o único ponto de ligação que essa esfera material tem com estas coisas. Porque os outros reinos não podem fazer este trabalho, porque não conscientizam estas coisas. É o reino humano que, conscientizando estas coisas, faz o contato e serve de ligação, e serve de canal, para que estas coisas sutis, estas coisas internas, invisíveis aqui nesta esfera, que estas coisas possam ir se introduzindo aqui na vida de superfície de alguma maneira. E à medida que nós formos nos sutilizando como corpos físicos, como seres como somos, mas à medida que nós vamos nos sutilizando de diferentes maneiras, nós vamos sendo instrumentos mais adequados para estas coisas sutis que são perceptíveis no nosso interior começarem a, de alguma forma, penetrar aqui. Percebe? Então, o trabalho nosso como seres da superfície está muito claro. Nós somos os elementos de ligação. Porque como nos destinamos a esses planos sutis, nós temos os elementos no nosso ser para isto. Porque nós estamos destinados a ir para lá. Então, enquanto estamos aqui, não estamos confirmando as coisas como são aqui. Isto é uma humanidade retrógrada que faz isto. Mas esta humanidade, que não é retrógrada, está sendo canal, está fazendo a ponte com isto. E já está trazendo toda esta vibração sutil, já está trazendo todo este mundo sutil, esse contato que tem internamente, em forma de radiação, em forma de vibração, para cá. Porque assim estamos contribuindo para que esta parte da Terra vá ficando mais sutil. Porque mesmo que nós consideremos a Terra como várias esferas, da mais densa até as mais sutis, tudo isto no seu conjunto vai se sutilizar. Porque a Terra, a uma certa altura, como planeta, vai mudar de plano, vai se transformar num planeta invisível ou num planeta superior. E tudo isto está neste conhecimento intraterreno. Tudo isso está no conhecimento desses nossos irmãos. É muito necessário que grupos internos, agora, aqui na nossa linguagem, nós nos referimos a grupos internos também como grupos de almas desencarnadas. Mas aqui nós estamos empregando esta palavra grupos internos para nos referirmos aos grupos intraterrenos. Então, é necessário que esses grupos internos, tantos de almas quanto os grupos internos intraterrenos, possam se manifestar externamente. Mas uma alma ou um grupo de almas para se manifestar externamente, ou um grupo intraterreno para se manifestar externamente, ele não vai precisar se materializar. Ele vai se manifestar externamente por nosso intermédio, que estamos materializados, que estamos já na situação de transmitir diretamente uma certa vibração aqui para esse nosso plano. Então, é muito necessário que esses grupos internos, tanto de almas quanto dos intraterrenos, fiquem semeando coisas novas, fiquem semeando impulsos novos, não? E imprimindo uma outra consciência aqui no plano psíquico da superfície, ou no plano físico da superfície, se nós formos os intermediários para isto. Porque estando na superfície encarnados, nós podemos até ter uma ação, e nessa nossa ação começar a introduzir toda esta vibração. E nós, como canais, como transmissores, deveríamos estar desimpedidos para poder fazer este trabalho. Temos que estar desimpedidos. E a forma de nós estarmos desimpedidos é de nós não estarmos envolvidos ou não estarmos completamente cegos, completamente transtornados, não? Pela vibração própria deste nível de consciência, a vibração própria desta esfera de consciência. Senão não podemos ajudá-la, senão não podemos sutilizá-la e não podemos introduzir aqui uma nova energia, uma nova coisa, enfim, uma nova realidade. Pode deixar de haver separação entre essas esferas. E assim como numa civilização intraterrena se tem consciência de várias esferas, tanto assim que há vários níveis de Aurora, vários níveis de Erques, vários níveis de Mistritlã e assim por diante. Então, como lá existem vários níveis, aqui também nós não teríamos que estar separados das outras esferas. Porque a física é a mais densa, é a mais externa, mas ela não precisa estar separada. Mas ela vai ficando separada porque nós não estamos fazendo essas coligações. Para nós é um trabalho muito intenso, não? Estarmos nos libertando desses nossos condicionamentos da superfície para estar em contato com estas coisas, sendo transmissores destas coisas e, portanto, estar trabalhando neste sentido. A paz interna que nós sentimos quando estamos coligados com este trabalho é indescritível. Então, como isto é um trabalho sobre a paz, nós teríamos que saber que existe um grau de paz que é aquele que nós sentimos quando estamos coligados com esse serviço ao planeta todo. Porque aqui se trata de várias esferas do planeta, então se trata do planeta todo e não do serviço que nós podemos prestar aqui na superfície. Mas quando o nosso serviço começa a entrar por essas outras esferas, quando o nosso serviço está coligado com este trabalho de integração entre essas esferas de consciência, aqui nós sentimos uma paz que foi desconhecida por mais que nós tenhamos sentido paz até então. Esta é uma suprema paz, realmente. De forma que este lugar de paz não é um lugar físico. Este lugar de paz não é um lugar aqui na superfície da Terra, porque deve precisar muito fogo ainda e muita água ainda para que se consiga fazer um pouquinho de paz aqui nesta superfície. Então o lugar de paz não é aqui, por enquanto. O lugar de paz é esse. É um lugar que não é um lugar. É um lugar que é esta situação. É um lugar que é esta atuação nossa. Se nós começarmos a nos dissociar, é uma palavra perigosa, não? E que tem conotações negativas, mas não tem outra melhor. Enquanto nós não nos dissociarmos dos nossos aspectos puramente humanos, e enquanto nós não nos dissociarmos dos aspectos humanos dos nossos semelhantes, para podermos perceber a nossa energia interna e a energia interna dos nossos semelhantes, nós não temos condições de nos integrar a estas coisas. Não temos condições de nos integrar a esta paz, de começar a conhecer esta paz, não? E de fazer esta integração. E nós, quando nos dissociamos desses nossos aspectos humanos, isto é, os nossos aspectos humanos vão continuar, porque existe uma evolução humana, existe uma transformação desses aspectos humanos, mas você não tem que estar associado com isto. Você tem que ver isto como se estivesse vendo um filme em você. Você tem que se dissociar, você tem que sair disto, tem que se tirar daí e deixar que esses aspectos humanos, sob o seu controle, façam o seu percurso. Mas você se dissocie disso. Você não se confunda com isso, não se identifique com isto. Procure os níveis profundos seus, os níveis elevados seus, aonde esses aspectos não estão, esses aspectos não chegam. Lá nós temos outras características, lá nós temos uma essência. Então nós temos que nos dissociar desta coisa humana, que é para podermos começar a perceber isto. Podemos começar a nos abrir, não é? Para este outro processo. E assim vamos sendo levados a uma atitude e vamos sendo levados a uma situação mais impessoal, mais impessoal. E numa situação impessoal, você conhece muito melhor os outros. Porque se você sai deste nível do aspecto humano, você já começa a entrar em outros aspectos daquele ser que são muito mais gerais e que são muito mais unidos com os dos outros. Aí você vai se tornando impessoal. Então, ser impessoal não quer dizer que você se tornou indiferente. Ser impessoal não quer dizer que você não dê mais valor às pessoas. Quer dizer que você não está associado com isto, que você está passando para um outro plano, para um outro nível, você está passando para uma outra esfera, não é? Aonde isto que são esses aspectos humanos, isto que são esses aspectos pessoais, são coisas muito rudimentares, são coisas muito limitadas, são coisas que realmente aprisionam o ser a nomes, aprisionam o ser a tipos, temperamentos, enfim, todas estas coisas que aqui na superfície da Terra são o pão de cada dia das pessoas. Bom, nós podemos experimentar reflexos destas coisas e até viver estas coisas, estando encarnados aqui, quando nós encontramos um nível nosso onde existe, por falta de uma outra palavra, aquilo que nós chamamos de um templo. Esta palavra templo tem um sentido simbólico. Esta palavra templo é muito poética. Esta palavra templo representa uma área nossa, no nosso interno, representa uma área num certo nível da nossa consciência, que não é material. E é nessa área, ou nesse templo, que nós começamos a perceber estas coisas. Então, tem momentos nos quais a mônada leva a alma, leva o ser interior a ficar consciente desta área no nosso ser mais profundo. Então aí o nosso ser interior, o nosso ser superior, transmite para a nossa consciência humana que ele está num templo, ou que você tem um templo interno, ou que você está num templo. Mas isto é porque a mônada levou o ser interior, levou a alma para esta área da consciência, para esta área do ser, aonde todos esses contatos são possíveis. E aonde, nesse templo, podemos ver todos os nossos semelhantes, todos os nossos irmãos, como se estivessem no mesmo lugar. Então veja que lugar não é mesmo coisa física, né? Como a gente vê aqui. Então, nesta área da sua consciência, você encontra os seus semelhantes, encontra os seus irmãos, não só dos mundos intraterrenos, mas você encontra os seus irmãos de Júpiter, de Saturno, de Vênus, que são outra categoria de seres, mas que nesse templo interno, nessa área da sua consciência, eles podem estar em contato. E aí nós podemos estar em contato com tudo isto. Veja como é diferente o conceito de viagem, né? Aqui as pessoas, quando têm necessidade de aprender, de ver coisas diferentes, elas tomam um avião, vão para a Turquia, vão para a Grécia, vão para lugares iguais a este, igualzinho, não tem diferença nenhuma. Eu não sei que diferença eles encontram nessas coisas, porque é terra, água, ar, gaza, tudo a mesma coisa. E eles chamam isto de viajar, viajar. Em vez de fazer esta viagem, aonde você vai encontrar as coisas, mas de outro modo. Você não vai encontrar a Turquia. Você vai encontrar uma essência e vai ver que são todos irmãos. É uma viagem muito diferente. E esse templo, este lugar, que você não precisa comprar passagem para ir para lá, você não precisa fazer crediário em nenhuma agência, você não precisa tomar nenhuma condução, nenhum avião, você não precisa isto para fazer essa viagem. Agora, nesse lugar, nesse nível, você vai começar também a experimentar o trabalho da sua linhagem. Então, a mônada pode, ao mandar a sua consciência para lá, a mônada pode, então, te dar a consciência, pode te dar a experiência da sua linhagem. Então, aí, nós nos reconhecemos, entre outros irmãos, que podem ser de outras linhagens, nós nos reconhecemos como contemplativos, como curadores, como espelhos, como governantes, como guerreiros, como profetas ou como sacerdotes, que são as coisas que nós podemos ser, como mônadas. Quer dizer, são as qualidades que nós podemos ter para agir como mônadas. E isto tudo nós ficamos conhecendo neste plano interno. A alma é dado este conhecimento ao nosso ser interior, ao nosso ser superior. Então, veja, nós como consciência teríamos que estar realmente, realmente buscando, como consciência, nós devemos estar realmente apelando para que este nosso ser superior, que pode ser a alma, pode ser a mônada, dependendo de em que nível nós estamos tocando, mas nós teríamos que realmente estar como prioridade absoluta atrás desse ser interior, atrás deste núcleo interior. Que aqui na vida de superfície chegaram a dizer que nada disto existe, para vocês verem como esta esfera. Então, você tem que estar realmente atrás. Isto tem que ser a prioridade da vida, porque se isto não for a prioridade da vida aqui, você nunca vai saber o que que você está fazendo aqui e o que é realmente a vida aqui. Porque a vida aqui não é nada disto que se vive, não é nada disso que se pensa, não é nada disso que nos preocupa, não é nada disso que nos dá trabalho. A vida não é nada disto. A vida aqui pode ser esta vida no templo, esta vida no nosso interno, essa vida de intermediários, esta vida de serviço, porque isto é um serviço para esta esfera da Terra. Isto é um serviço para tudo aquilo que está aqui nesta esfera da Terra, sem a mínima condição de estar coligado com estas coisas e de estar começando a reconhecer estas coisas. Veja a nossa responsabilidade, não só junto aos nossos semelhantes. que nem sonham com estas coisas, nem em sonhos eles veem estas coisas. Como a nossa responsabilidade diante do reino animal, diante do reino vegetal, diante do reino mineral, que tem cada um deles possibilidade de expansão da consciência. Então nós não sabemos até que ponto pode chegar a consciência de um animal. Nós sabemos que um animal tem condições de se individualizar em contato com o homem. Sabemos que a alma no animal já pode se definir, já pode se formar, e sabemos que com esta alma formada, o animal tem condições de reencarnar, o que amplia muito a possibilidade de aprendizagem do animal. Porque ele se destaca desta alma grupo, ele se torna uma alma e começa a reencarnar em encarnações progressivas. Então a evolução do animal é muito mais rápida. E isto, num certo sentido, depende de nós. Depende do contato que aquele animal faz conosco e depende daquilo que nós estamos passando, que tipo de estímulo nós estamos passando para aquele animal. E o reino vegetal, nós desconhecemos até que ponto a consciência deste reino pode se expandir. Será que nós não temos parte ou não teríamos parte na ampliação da consciência do reino vegetal? Será que nós não teríamos parte na ampliação da consciência do reino mineral? Certamente que temos, porque se nós somos o reino mais consciente entre eles, se existe uma hierarquia de reinos neste planeta, nesta esfera, e nós somos o ponto mais alto desta hierarquia, como não temos responsabilidade sobre o desenvolvimento deles? Veja a necessidade de nós nos dissociarmos daquilo que é o interesse de todo mundo. Porque para todo mundo, um boi é alimento. Então, nós teríamos que realmente nos dissociar de todas estas coisas, sem nos tornarmos um caso psicológico, óbvio, e sem nos tornarmos um caso psiquiátrico, mais óbvio ainda, não é? Então, esta dissociação é a única coisa sadia. Mas precisamos lidar com isto, não? A título experimental. Porque como humanidade não temos esta experiência. Como humanidade nós estamos aqui e no máximo achamos que desencarnamos e que continuamos. No máximo, é o máximo que chegam. Então aqui nós temos que realmente nos dissociar desses padrões, de todos os padrões. Porque senão você não tem aquela decisão, você não tem aquela força interna para realmente se abrir para estas coisas, para realmente se abrir para esta paz, se abrir a esses novos aspectos da verdade. Novos para nós, não? Não para a verdade em si, porque a verdade sempre foi esta desde o princípio. A verdade nunca mudou, mas são aspectos novos para nós. E nós temos então que estar abertos para isso. Essas esferas todas têm chaves para nos passar, todas elas. E nós temos que encontrar estas chaves para contatá-las. Aqui, neste mundo de superfície e nesta humanidade da superfície, estas chaves correspondem às provas que nós temos. Então, aqui na vida de superfície, ninguém te entrega em mãos uma chave para você entrar em contato com essas coisas. Isso não existe. Ninguém te entrega a chave. Alguém te faz passar por uma prova. Ou a vida te faz passar por uma prova. É naquela prova que está uma chave. Seja a prova que for. Então veja, quanto maior é a prova, maior é a chave. Em outros planos, em outras esferas, em outras civilizações, em outros mundos, as chaves são outras. Para os seres humanos da superfície da Terra, a chave para se entrar nesses conhecimentos são as provas da vida. Então precisa que quando chega uma prova, nós saibamos que estamos sendo agraciados, porque ali está uma chave. Aquela prova vai trazer uma mudança na nossa consciência. Aquela prova vai lidar com a nossa consciência nos seus planos mais elementares, mais duros. Não tem como você penetrar esta consciência, não tem como esta consciência humana se alargar, se expandir, senão através de provas. Não tem como. Então são as provas. E as provas que nós recebemos, as provas que nós temos, as provas que nós ganhamos, esta graça de nós termos provas, aí é que está o caminho das chaves para tudo isto. E essas provas nos dão as chaves, porque essas provas realmente nos movem. E quando essas provas nos movem, quando nós ficamos, não sei se existe esta palavra, quando nós ficamos terremotados, né? Quando nós ficamos terremotados, né? Aí por essas frestas começa a entrar a luz, finalmente começa a entrar a luz. E começa então um princípio de sutilização. Porque se o terremoto quebrou tudo, começou uma certa sutilização. Quebrou uma estrutura, quebrou uma coisa que se não fosse o terremoto, virava lápide e você sepultado lá dentro. Que é esta vida da superfície. E uma vida interior, toda essa experiência, para nós é possível, como sabemos. E uma chave seria a nossa entrega, e cada um vai examinar este termo, vai refletir sobre este termo, vai ver o que é a entrega para ele, qual é a próxima entrega, qual é a entrega que deve ser aperfeiçoada, qual é a entrega que ele não sabe ainda que tem que fazer, mas tem. Porque não escapa nada, você tem realmente que entregar tudo. Não tem nada que fique guardado. Você não pode levar esses resíduos tóxicos desta vida da superfície para um outro plano, porque você vai intoxicar tudo lá. Então, daqui não sobra nada. Então, tem que realmente entregar tudo. E, internamente, isto deve ser feito, isto tem que ser feito. E a devoção por este processo, e o amor por este processo. A entrega sem a devoção pelo processo que você está vivendo é uma coisa pela metade, ou até menos da metade. Porque é a devoção, é o amor por isso, esta união com isto, não? Esta devoção pelo progresso, esta devoção pela evolução, pelo crescimento, isto é o que dá à entrega o seu valor mais extraordinário, mais sutil. É a devoção que qualifica a sua entrega. É a devoção que eleva a tua entrega, que deixa a tua entrega no ponto que é necessário para a luz começar a entrar pelas frestas, não, de todo este terremoto que realmente começa a acontecer com os seres. Então tem várias maneiras realmente de você ver um terremoto. Tem essa maneira que se usa aqui na Terra, que fotografam as ruínas e tudo, não é? Perpetuam, deixam registradas para sempre as ruínas, não é? E existe outra concepção de terremoto. Porque tudo que existe aqui neste plano, existe no plano interno. Este plano é uma materialização do plano interno, uma materialização grosseira do plano interno. Então, o terremoto aqui é uma grosseira materialização de algo muito importante. E que enquanto não acontece na gente, não tem como entrar ar no nosso material. Nós sugerimos a leitura de um capítulo do livro Mirna Jade, que se chama Presenças que se Confirmam. Porque neste capítulo se está dizendo que os contatos com as realidades suprafísicas, não? Começam quando a nossa aura está se afinando e quando nós estamos entrando em sintonia com as consciências que estão vibrando nestes planos. Então nós podemos ver, não é? O livro de Mirna Já com outros olhos. Depois de estarmos mais conscientemente, estamos procurando esse lugar de paz e de verdade, que não é um lugar como os outros, não é? Não é uma paz como as outras e também não é uma verdade como essa verdade humana. É outra coisa, são outras dimensões.